DW. Jornal da Noite.
No ar está o Jornal da Noite da DW África. Hoje é quinta-feira, 5 de novembro de 2020. Saiba neste jornal, Joe Biden, candidato democrático para as presidenciais norte-americanas, segue na frente na contagem dos votos e analista acredita na vitória de Biden.
Ainda falta 5 estados a apurar, mas a Nevada e Georgia podem definir a eleição, se o Biden conseguir os 6 delegados que ainda lhe restam.
Na Guiné-Bissau continuam críticas à nomeação de Soares Sabu para as funções de vice-primeiro-ministro.
Então mostra que efetivamente há alianças, a que nós chamamos sempre de alianças espúrias, alianças que acontecem circunstancialmente.
E em Moçambique, na província de Cabo Delgado, a CNUR apoia deslocados de guerra.
A situação em Cabo Delgado ela é majoritariamente uma crise de proteção, com cada vez mais casos de violações de direitos humanos.
São os destaques deste jornal, assinado por mim, Amos Fernando, e editado por Cristina Kripal. Boa noite. Nos Estados Unidos da América ainda decorre a contagem dos votos das eleições de terça-feira. Faltam 5 estados concluir a apuração dos votos. Mas o candidato democrata Joe Biden está a um pé para ser o próximo morador da Casa Branca. A DW África entrevistou Anísio Andimani, guineense a residir nos Estados Unidos há pouco mais de 10 anos, para quem o avanço de Biden ante Trump reflete a forma como o republicano geriu o país nos últimos 4 anos e antevê uma vitória de Biden. Perguntamos a Anísio Andimani o que este avanço de Joe Biden representa para a política norte-americana.
Primeiramente, vale a pena ressaltar a adesão à urna neste momento. Vendo os números, traduz primeiro recorde e representa muita responsabilidade e ansiedade de mudança que o povo tem perante o que temos passado nos últimos 4 anos. Temos que escolher entre continuar com um discurso um pouco agressivo do Trump ou arriscar um pouco, apesar de muitos não tinham Biden como o candidato certo, menos pior, podemos dizer assim, comparado a Trump.
Acredita que esta tendência de voto para Joe Biden é uma espécie de um julgamento à governação Trump?
Sem dúvida. É resultado daquilo que o Trump plantou durante os 4 anos. Nunca teve a afluência dos negros à urna, mesmo na eleição do Barack Obama, por exemplo. Nunca as mulheres saíram tanto para votar na história dos Estados Unidos. O Biden entrou para a história como o candidato que teve mais votos em termos numéricos na história dos Estados Unidos.
O que estaria a explicar a maior afluência das mulheres nas urnas nestas eleições?
O presidente Donald Trump usou termos não eticamente corretos. Em alguns casos, tratou as mulheres como se fosse um objeto. Para ele, o poderio econômico lhe faz ter acesso às mulheres que ele quiser, quando quiser, como em um dos vídeos afirmou. Aquilo não caiu bem para um país onde se espera do presidente da República o conceito de família. Para as mulheres, ele não respeita a própria esposa. Para um presidente que substituiu aquele que podemos dizer com um casal modelo da Casa Branca, que foi Barack Obama e Michelle, todo mundo viu um exemplo, modelo de primeira-dama e presidente.
Quais são os piores pecados de Donald Trump nos últimos 4 anos?
Donald Trump pecou bastante quando não soube posicionar claramente em questões raciais, né? Segundo a Covid-19, que ele não levou tão sério quanto devia. Principalmente até o ponto de desafiar a ciência, a própria equipa, e deu no que deu depois, ele mesmo foi infectado.
Mesmo perante a Covid-19, o que estava-se à espera é que pudesse haver uma fraca afluência nas eleições, mas houve uma tendência das pessoas poderem participar. Será esta também uma demonstração dos americanos de que mais vale participar no processo de construção do país do que ficar em casa?
Aqui, realmente, as pessoas acreditam nas instituições. O povo aqui sabe que, no final do dia, ele será o dono do poder, ao contrário de muitos outros países. O povo, geralmente, quando fica desapontado com uma política, uma governação, resolvemos ficar em casa. Mas aqui não. Ninguém teve dúvida que, no final de 4 anos, será nós, cidadãos americanos, a decidir o nosso próprio destino e quem vai nos liderar. Chegou o momento e as pessoas não pensaram duas vezes, independentemente da pandemia,
Há ou não há meia certeza de que o Joe Biden poderá ser o próximo presidente norte-americano?
Por incrível que pareça, para quem está de fora, parece praticamente que o Biden é presidente. Mas ainda há possibilidade de Trump ganhar. Ainda falta 5 estados a apurar, mas a Nevada e a Georgia podem definir a eleição, se o Biden conseguir os 6 delegados que ainda lhe restam. Mas se o Trump conseguir virar resultado em Nevada e ganhar em todos os outros estados, sim, pode se reeleger.
Foi uma entrevista com Anísio Andimani, guineense a residir nos Estados Unidos da América. E sobre as eleições nos Estados Unidos, perguntamos na nossa página: acredita na vitória de Joe Biden e que lições podemos tirar desta eleição? Osvaldo Boss escreve que, pelo andar da carruagem, Biden é vencedor. A América está cada vez mais dividida, apesar da derrota de Trump. O trumpismo mostrou que continua em ascensão, tendo em conta o número de votos por ele adquirido até então. Depois, Joaquim Longo Calgucci diz que Biden já ganhou. Não lhe proclamaram vencedor ainda, porque Trump está sendo reanimado para dizer que ainda é possível ser reeleito. Regressamos daqui a pouco ao Espaço do Ouvinte. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Faz manchete hoje em Moçambique que o presidente moçambicano Filipe Nyusi acusou a autoproclamada junta militar da RENAMO de não estar a colaborar para o diálogo, para pôr fim aos ataques armados no centro do país. Nyusi alertou que o Estado não vai continuar a mimar assassinos. Por seu turno, Mariano Nyongo, líder da junta militar da RENAMO, disse hoje à agência Lusa que o governo não foi sincero ao anunciar uma trégua unilateral de 7 dias, que terminou em 31 de outubro. A União Europeia e Portugal lançaram hoje, na cidade de Pemba, capital de Cabo Delgado, um projeto de 4 anos para formar e dar emprego a jovens daquela província do norte de Moçambique, que vive desde 2017 uma crise humanitária provocada pelos ataques de rebeldes. Designado Mais Emprego, o projeto pretende dar formação profissional na área do gás natural a 800 jovens dos 15 aos 25 anos, sendo que 25% deles serão mulheres. A Alemanha vai desembolsar um total de 107 milhões de euros para Moçambique nos próximos 2 anos. O valor vai ser aplicado em vários projetos e programas nas áreas de educação básica, convencional e técnico-profissional, descentralização e finanças públicas, desenvolvimento socioeconômico sustentável, energia e biodiversidade, refere uma nota da Embaixada Alemã em Maputo e do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique. O governo da Guiné-Bissau aprovou hoje, em Conselho de Ministros, a transladação dos restos mortais do antigo presidente guineense João Bernardo Nino Vieira para a fortaleza José da Moura, onde funciona o Estado-Maior das Forças Armadas. A DW sabe que o ato terá lugar no próximo dia 16 de novembro, Dia das Forças Armadas da Guiné-Bissau. O ministro da Economia, Plano e Integração Regional da Guiné-Bissau, Vítor Mandinga, acaba de endereçar uma carta de pedido de demissão das suas funções e a saída do governo ao primeiro-ministro Nuno Nabiam. Mandinga aponta a diferença de visão com o novo vice-primeiro-ministro Soares Sabu como a razão da sua demissão.
DW Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau, continuam críticas à nomeação de Soares Sabu para as funções de vice-primeiro-ministro, o que levanta várias questões. Para além do debate jurídico sobre a figura na Constituição da República, os atores políticos fazem leituras diferentes sobre o significado desta inovação do governo guineense, como nos reporta a partir de Bissau, Yankuba Danso.
Esta é a segunda vez na história da democracia guinense que a Guiné-Bissau conhece a figura do vice-primeiro-ministro, depois de há 20 anos, o então presidente Kumbayala ter nomeado para as mesmas funções Faustino Fodu Timbali. 2 décadas depois, a situação repete-se, com a nomeação de Soares Sambu, dirigente do Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, para as funções do vice-primeiro-ministro e, igualmente, ministro da Presidência e do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares. No decreto presidencial assinado por Umaru Sissoko Embaló, pode-se ler que Sambu passa a ser coordenador do governo para a área econômica. O país debate o significado político da criação da figura do vice-primeiro-ministro, dividido entre críticas e a esperança de que possa mudar algo na governação da Guiné-Bissau. Em declarações aos jornalistas, depois de uma reunião do seu partido, Aristides Jocante da Silva, dirigente do Movimento para a Alternância Democrática, uma das forças políticas que suporta o atual governo, desdramatiza a situação.
E o presidente também, como vou poder constatar?
O presidente, como podem constatar, tem o seu gabinete jurídico que o aconselha. Não posso entrar em detalhes, porque eu soube do decreto presidencial, como vocês também souberam. E penso que o decreto não se comenta e não se discute.
Está do que está discutido.
Fontes junto do primeiro-ministro, Nuno Nabian, contactadas pela DW África, garantem que o chefe do governo foi apanhado de surpresa porque não foi consultado antes da nomeação do vice-primeiro-ministro e que Nabian estava a aguardar as explicações do presidente da República. Contudo, o chefe do governo marcou presença esta quarta-feira na tomada de posse de Soares Sambu. Para Agnello Regala, líder da União para a Mudança, formação política com representação no Parlamento, a figura do vice-primeiro-ministro nada vai trazer à política e à governação.
O significado desta nomeação mostra que, efetivamente, há alianças a que nós chamamos sempre de alianças espúrias, alianças que acontecem circunstancialmente e que não vêm acrescentar nada à Guiné-Bissau. Alianças resultantes de interesses.
Para o líder do Partido da Unidade Nacional, Idrissa Diallo, o primeiro-ministro tem agora poderes esvaziados.
Claramente prerrogativas. Poderes do primeiro-ministro atual, Nuno Gomes Nabião, vão ser diminuídos de maneira significativa, porque Soares Sambu não é apenas vice-primeiro-ministro, mas vai tornar coordenador de toda a área econômica.
Ao dar posse ao novo vice-primeiro-ministro, o presidente Umaru Sissoko Embaló disse acreditar que Soares Sambu seja uma mais-valia para o governo e afirmou que só o tempo dirá a vantagem da sua nomeação. De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
O norte de Moçambique vê esse abraço com problemas para acomodar e apoiar os deslocados internos que fogem dos ataques terroristas. A cidade de Pemba, em Cabo Delgado, recebeu recentemente uma nova vaga de deslocados, o que obrigou as organizações não-governamentais e associações a redobrar esforços para evitar uma catástrofe humanitária. A DW África conversou com Juliana Gazi, oficial de Relações Públicas da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, que atua na província sobre a crise. Que desafios para a ACNUR traz a nova vaga de refugiados internos que Pemba assiste?
A situação em Cabo Delgado, ela é majoritariamente uma crise de proteção, com cada vez mais casos de violações de direitos humanos. E à medida que esse conflito se intensifica, existe uma tendência de que múltiplos deslocamentos também ocorram. E como parte do nosso trabalho, o ACNUR vem falando com famílias, né, conhecendo histórias de famílias que tiveram que abandonar suas casas, andar por muitos e muitos dias, às vezes chegar numa nova vila e ainda assim sofrer novos ataques e nesses lugares em que eles procuraram refúgio. Então, nesse contexto, os maiores desafios que o ACNUR enfrenta são, em sua maioria, relacionados a problemas de proteção e de violações de direitos humanos, identificados em Cabo Delgado, mas também nas províncias perto de Cabo Delgado, que também estão acolhendo deslocados internos. Então, com isso, existe uma preocupação ainda maior de aumentar o monitoramento de casos de proteção, em particular nas áreas que são mais difíceis de serem alcançadas. Então, existe uma preocupação por parte do ACNUR de aumentar a entrega de serviços e sistemas que realmente providenciem um suporte para essas pessoas que estão deslocadas, por outras pessoas que tenham sido impactadas pela violência.
Algumas organizações acreditam que a situação esteja à beira de uma catástrofe humanitária. O ACNUR também prevê esse cenário?
A violência em Cabo Delgado vem se intensificando ao longo dos últimos meses, principalmente através de ataques que vêm sendo reivindicados por grupos armados não estatais. E essa situação, ela gerou um aumento no número de deslocados internos, assim como também o aumento das necessidades desse grupo. O ACNUR, ele continua extremamente preocupado com a violência e com as violações de direitos humanos que recaem sobre esses cidadãos, particularmente que afetam crianças, mulheres, acabam sendo a maior parte desses deslocados internos no país.
Muitas famílias de boa vontade têm ajudado deslocados, dando-lhes abrigo. Como é trabalhar com esse grupo?
Existe uma estimativa de que 90% dos deslocados internos estão sendo abrigados por parentes ou amigos. E muitas dessas comunidades que estão abrigando os deslocados internos, elas estão ainda se recuperando das consequências trazidas pelo ciclone Kenneth, que abateu a região em abril de 2019. Então, existem poucos recursos para serem compartilhados. Por isso mesmo, tem muitos problemas também de superlotação. Às vezes, casas que abrigam 20 a 30 pessoas no mesmo espaço, o que também gera problemas e preocupações relacionadas à saúde, particularmente durante essa fase que a gente vive de pandemia do Covid-19. Então, nesse contexto, o Acnur ele vem respondendo às necessidades dos deslocados internos e também das comunidades locais, incluindo com a distribuição de material, por exemplo, com a distribuição de tendas, de colchões, utensílios de cozinha, redes de mosquito, lâmpadas solares, baldes de água e outros. E essa distribuição desses itens, ela também sempre vem acompanhada de monitoramento de proteção, onde as pessoas com necessidades especiais, tanto dos deslocados internos quanto da comunidade locais, são priorizadas para assistência.
Foi uma entrevista com Juliana Gás, oficial de Relações Públicas da Acnur em Cabo Delgado, conduzida por Nádia Souf.
DW Notícias.
No plano internacional, é notícia hoje que a Amnistia Internacional apelou esta quinta-feira para o respeito pelos direitos humanos durante as operações militares na região semi-autónoma de Tigré, no norte da Etiópia. A organização manifesta ainda preocupação com a escalada de tensão e aumento de risco de vida para a população civil. Refira-se que, ainda hoje, o Parlamento Etíope aprovou a declaração do estado de emergência para a região de Tigré, um dia depois do primeiro-ministro Abiy Ahmed ter lançado uma operação militar na região. O presidente tanzaniano John Magufuli tomou hoje posse para um segundo mandato de 5 anos após a vitória das presidenciais do passado dia 28 de outubro, consideradas pela oposição como resultado de fraude e de roubo. A cerimônia foi testemunhada por vários chefes do Estado e de governos africanos, incluindo o presidente do Uganda, Yoweri Museveni, do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, e do primeiro-ministro moçambicano, Agostinho do Rosário, bem como representantes do corpo diplomático acreditado naquele país da África Oriental. O presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu, David McListen, afirmou hoje que, caso Joe Biden seja eleito presidente dos Estados Unidos, haverá um novo ímpeto nas relações transatlânticas, considerando que haverá muitos pontos em comum com Biden.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de regresso ao espaço do ouvinte de hoje, onde perguntamos se acredita na vitória de Joe Biden e que lições podem ser tiradas das eleições norte-americanas. Para já, as respostas continuam a chegar e recebemos muitas respostas. No caso do Watson Jaime, diz que Joe Biden é vencedor. A lição que tira, na verdade, é que a ignorância no poder é um autêntico veneno, podendo destronar qualquer dirigente. Trump e os republicanos devem ter aprendido com os sucessivos erros. Becca Ali diz que a primeira lição é que também lá roubam votos. Adulay Kandé diz que até aqui não acredita, pois que nem quer acreditar nessas eleições, porque para ele sempre tirou lições semelhantes, desde que, aliás, sempre em várias outras ocasiões, porque sempre foi uma pessoa que aposta na mudança. Para já, também há outra mensagem que é de Armando Mulandesa, que diz que Joe Biden, viva Joe Biden, a vitória é certa para Joe Biden. Recebemos muitas e tantas mensagens sobre esta votação nos Estados Unidos, uma votação que ainda continua o processo de contagem de votos, um processo de contagem de votos que vai levar ainda tempo para que o resultado final seja conhecido. Saiba que neste momento ainda faltam 5 estados para que os resultados sejam contabilizados, aliás, os votos sejam contabilizados, e só depois daí poderá-se saber quem será o próximo vencedor das eleições. Colocamos assim nós o ponto final à edição de hoje do Jornal da Noite. As notícias regressam amanhã. A todos, boa noite.